Quantos alunos nossos estão nas redes sociais até altas horas da noite e não dormem o necessário para que o cérebro se desenvolva e se organize de forma adequada? Não menos verdade é que, a par das questões da família, as escolas continuam a estar organizadas da mesma forma, apesar da sociedade estar diferente, com práticas que não correspondem de forma estimulante ao que as crianças e jovens pretendem ou necessitam, ou até não conseguindo levá-las a se organizarem de forma a terem comportamentos mais estruturados e estruturantes. Não é por acaso que em muitas crianças a agitação motora, de que eu falei atrás, o comportamento desajustado se torna um problema para as famílias apenas quando estas entram na escola, ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo. E muitas vezes, ou em muitas das vezes, não estamos perante crianças com hiperatividade e para as quais a medicação não terá o efeito pretendido. Quantas vezes sabemos de pais que pedem aos médicos as doses, para aumentarem as doses? Será por aí o caminho? Outra questão que eu aqui quero levantar é a seguinte: qualquer médico pode ministrar a Ritalina a um aluno? Pode prescrever? O médico de clínica geral poderá prescrever Ritalina? É um dos fármacos que eu conheço. A medicação deve ser o último recurso, ou seja, deve ser uma exceção a ser utilizada e depois de um diagnóstico bem fundamentado, e deve ser prescrita com a coadjuvação de outras terapias. Até porque a medicação não vai ensinar, em minha opinião, o cérebro a agir de forma diferente, a alterar o comportamento, vai permitir isso sim estar mais predisposto para um melhor comportamento, para analisar as situações, aumentar os níveis de atenção. Neste sentido, ainda que a terapeuta medicamentosa seja efetivamente necessária em casos de PHDA, esta deve estar associada a intervenções no âmbito dos comportamentos e das emoções. Eu considero que há sobremedicação no nosso país. Portugal tem vindo a ver aumentada a prescrição de neuroestimulantes, bem como de ansiolíticos. É muito preocupante. Não se podem deixar de fora as questões ambientais, que não se resolvem com medicação. Medicar sim, mesmo abaixo dos 6 anos, como eu atrás disse, quando o custo-efeito for devidamente ponderado. Parece-me, e termino, que devia existir uma melhor articulação entre as instituições de saúde que acompanham estes alunos e as escolas. Sem colocar em causa aquilo que é a informação reservada e o sigilo profissional associado a estes casos de doença, sinto que a escola está muito sozinha neste território. As instituições de saúde, os médicos, os psicólogos e até as CPCJs escudam-se frequentemente na reserva de informação e deixam estes alunos à mercê do que a escola pode e sabe fazer por eles. O melhor, obviamente, ao invés de ser um parceiro privilegiado na procura de soluções conjuntas. Penso que seria importante o maior envolvimento de todos, incluindo pais, transmitindo às escolas procedimentos mais adequados e, se possível, até um acompanhamento frequente e efetivo destes alunos no seu dia-a-dia e em contexto real de escola, por parte dos profissionais de saúde que os acompanham. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu agora passaria. Como, enfim, só temos hoje connosco um convidado, caso tenham necessidade de fazer alguma questão, colocar alguma questão agora na intervenção que vão fazer, eu acho que não há problema rigorosamente nenhum. Eu depois voltaria a dar a palavra ao Sr. Professor, se tiver ficado alguma dúvida. Eu ia começar pela Isaura, a senhora deputada Isaura Pedro, do PSD.
Obrigada, senhora coordenadora. Em primeiro lugar, cumprimento o senhor professor, dar-lhe as boas-vindas em nome do partido e em meu nome pessoal, e agradecer-lhe a presença. Devo dizer que o ouvi com muita atenção e tomei aqui nota dos seus contributos, que acho que são importantes, concordo plenamente quando diz que é necessário que haja maior articulação entre as escolas, as instituições de saúde e as famílias. Portanto, deve haver o envolvimento de todos nesta problemática. Em relação ao, eu sou médica e em relação ao que disse, enfim, em relação ao diagnóstico e à prescrição, eu estou convicta que quer o diagnóstico, quer a prescrição deste tipo de fármacos, até porque são prescritos a crianças e, portanto, é necessariamente, tem que ser necessariamente criteriosa, não é? Aliás, já tivemos a oportunidade de ouvir aqui vários especialistas na área e penso que todos nós ficámos com essa ideia. Agora, aquilo que também, apesar de nós, PSD, não acompanharmos estes projetos, devo dizer que este projeto tem o mérito de nos fazer refletir sobre muitas destas questões, nomeadamente algumas que o Sr. Professor falou e que se prendem também com a falta de recursos humanos, as equipas multidisciplinares não funcionam, o envolvimento de todas as instituições é sempre muito difícil de ser eficaz e, portanto, a falta de recursos humanos traz muitos problemas. Ainda há pouco tempo foi noticiado, por exemplo, reformou-se uma pedopsiquiatra no Norte e, portanto, toda aquela região ficou sem cobertura nesta área específica. E devo dizer que todas as entidades que ouvimos aqui, portanto, com grandes conhecimentos na área, todos falam que realmente a prescrição não é de imediato dar um medicamento. Há algumas etapas, nomeadamente a psicoeducação, o treino dos pais e dos professores na abordagem comportamental, o apoio educativo, incluindo o treino em competências organizativas, o apoio em áreas onde a criança tem mais dificuldades, na leitura, na matemática, as adaptações curriculares que por exemplo, dar mais tempo para fazerem os testes, fazer orais, ler enunciados e depois, a última questão do tratamento, a última etapa será realmente a medicação. Mas para isto é preciso haver realmente, como o Sr. Professor diz, um grande envolvimento de todos. E, portanto, eu acho que não sei se haverá excesso de medicação ou abuso desta medicação. Uma coisa é certa, também há abuso da toma de antibióticos e de outro tipo de medicação e, portanto, são realidades que estão a ser também neste momento estudadas e ponderadas por grupos de trabalho na Direção-Geral de Saúde e onde colabora também a Ordem dos Médicos, no sentido de fazer, enfim, algum manual de boas práticas para que todos falem a mesma linguagem e portanto, para que esta questão seja mais transparente e portanto, como eu digo, haver um conjunto de normas que depois na prática conduzam a maior eficácia dos tratamentos. E, portanto, eu não tenho questões a pôr, só agradecer mais uma vez o seu contributo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu dava agora então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcado Simões, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Bom, antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. em nome do Bloco de Esquerda. Nós não acompanhamos a proposta do PAN, mas acompanhamos a preocupação que já todos nós, ao ouvir os especialistas que já passaram por aqui, já penso que já é um facto, é um dado adquirido para nós, de que existe um sobrediagnóstico e uma sobremedicação nesta área. Penso que isso é um bocado evidente e aquilo que me parece que é preocupante é o porquê de determinarmos o porquê desta sobreavaliação do problema, porque, quer dizer, ou sobreavaliação da incidência da hiperatividade e do déficit de atenção. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar é qual é a relação desta situação também com o que é que a escola também poderá estar ou não a provocar neste sobrediagnóstico. Porque aquilo que também já percebemos é que há também uma pressão muito grande das famílias para obter resultados escolares dos alunos, numa escola que está orientada para a nota e para a competição e para a competitividade. E será que a escola também é um fator de aumento, vá lá, no fundo, desta preocupação das famílias, dos pais, de que os alunos têm que ter aproveitamentos excelentes sempre, ter sempre um aproveitamento positivo, de maneira a que correspondam a esta exigência também da escola. Porque, do ponto de vista daquilo que, da intervenção que é a mais adequada, parece-me também já chegámos à conclusão que é necessário haver um diagnóstico por equipes multidisciplinares, quer dizer, é preciso que, antes de começar a medicar, é preciso que haja uma intervenção psicoterapêutica, quer dizer, eu penso que também, aí já chegámos também todos um pouco à mesma conclusão. Agora, o que é que poderá fazer parar aquilo que... Quer dizer, se chegamos à conclusão que há sobrediagnóstico e há sobremedicação, eu penso que há aqui uma má prática clínica, quer dizer, uma má prática da parte da medicina, não é? E o que é que poderá evitar isso é que é aquilo que eu acho que é preocupante, quer dizer, que é o que é que nós podemos fazer. Eu penso que não será a proibição da prescrição abaixo de 6 anos que irá alterar substancialmente esta situação. Acho que haverá problemas da parte da formação da classe médica, haverá problemas da cobertura em termos de técnicos de saúde mental no país. E haverá também problemas que são de ecossistema, vá lá, social, de exigências de cumprir determinadas metas e que também depois condicionam os pais na procura dessa competição e de dizer que o seu filho vai ter que mesmo que ter esse comportamento e esses aproveitamentos.
Não está a representante do CDS-PP, portanto eu passaria ao deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Coordenadora, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Diretor e agradecer os esclarecimentos que aqui nos trouxe e a informação que nos transmitiu, que nos pareceu bastante sensata, bastante pertinente. Estamos na presença de uma questão muito sensível, ainda assim este grupo de trabalho está direcionado às crianças com menos de 6 anos, embora tivesse feito aí uma análise, uma abordagem além dessa idade, o que nos pareceu também muito, muito relevante. Para nós, o PCP, entende que é importante perceber qual é a realidade, quer seja na sobre, quer seja na subavaliação, quer também seja na sub ou na sobre medicação, utilização. Entendemos nós que há um risco de se perder com a prescrição. Nós defendemos a prescrição, a autonomia da prescrição médica, entendemos que é um quadro clínico difícil de avaliar, que carece naturalmente da intervenção de especialistas. Contudo, também entendemos que a utilização do fármaco deverá ser com critério. Parece, quanto a nós, a proibição seria desadequada na medida em que iria impedir que muitas crianças com indicações e benefícios poderiam ficar sem uma solução ou uma ajuda, mas entendemos nós que a prescrição pode abrir também portas para um determinado risco, que é o do facilitismo da prescrição, que vir a representar uma oportunidade, a perda de uma oportunidade, nomeadamente de outras intervenções, como o senhor falou, através de uma equipa multidisciplinar, nas escolas, na sensibilização dos próprios profissionais de saúde e da educação, na sensibilização dos pais. E essa intervenção parece-nos a nós que é aquela que deveria ser a mais valorizada e é com uma maior atenção. E, de certa forma, é aquela que tem sido, muito provavelmente, menos feita à aposta. Aliás, a oportunidade que também já tivemos nas outras audições, transmitiram-nos também as outras entidades que cá estiveram presentes uma preocupação relativamente a esta matéria, nomeadamente no que representa a necessidade de intervir mais nas escolas, de investimento mais nesta área, principalmente no que tem a ver com a articulação entre a saúde e a educação. Daquilo que nos deixou aqui, fiquei com algumas questões para lhe dizer, nomeadamente naquilo que tem a ver com a resposta necessária em termos das escolas. Ou seja, no entender do Sr. Diretor, quais são as condições necessárias, ou quais que condições serão necessárias para que se possa responder mais adequadamente, que existam nas escolas para que se possa responder e dar resposta a esta situação. Depois também falou de uma situação que é pertinente, nomeadamente referindo-se que o diagnóstico muitas das vezes chega com a entrada na escola. No entender do Sr. Diretor, por que razão será que só à entrada da escola, ou principalmente durante nessa altura, se faz o diagnóstico e se chega a essa necessidade de intervenção? Também, no caso de uma criança que já tem o diagnóstico concreto, que tem uma avaliação adequada e correta por um especialista, prescrita por um especialista, uma avaliação multidisciplinar, questionar também se entende que é necessário que ainda assim continue a necessitar da prescrição, que seja sempre feita única e exclusivamente por um especialista, ou poderá, havendo já uma avaliação e uma fundamentação clínica por parte de um especialista, fazer-se uma prescrição por um médico de família. E outra questão que também lhe quero deixar tem a ver com a articulação, que me parece ser muito importante, criar-se condições para que exista uma articulação benéfica, positiva, entre a saúde e a educação. São duas áreas que constantemente necessitam de se articular, verificam-se sérias dificuldades, queixas por parte dos profissionais de saúde, queixas por parte dos profissionais da área da educação, e a questão que lhe deixo também é de que forma, com que estratégias é que poderemos melhorar essa articulação entre a escola e os profissionais de saúde, sendo certo que referiu aí algumas entidades, nomeadamente as CPCJs e tudo mais, mas em concreto, que respostas é que poderíamos encontrar de articulação, não só para esta questão em particular da PHDA, mas também outras situações que infelizmente também afetam as nossas crianças, por exemplo a questão da diabetes e todas as outras mais, necessita efetivamente de uma articulação bastante positiva entre aquilo que é o serviço, os cuidados de saúde primários e principalmente e as escolas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu dava agora a palavra então ao deputado André Silva, do PAN, promotor da iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento todas e todos os presentes. Cumprimento especial ao professor Filinto Lima, agradecer a sua presença e os seus contributos. Os dados sobre o consumo destes medicamentos são claros, são conhecidos. Só durante o ano 2016 foram gastos mais de 7 milhões de euros na aquisição destes medicamentos, o que representa mais de 294 mil embalagens, o que dá uma média de 805 embalagens por dia. Sabemos também do relatório da Direção-Geral de Saúde, Saúde Mental 2015, que no período de 10 anos, 2003-2014, quintuplicou o consumo destas substâncias, deste princípio ativo. E, portanto, tendo em conta todos estes dados e tendo em conta que a própria Direção-Geral de Saúde vem dizer que a tendência é, portanto, todos os anos, para além de todos os anos estar a aumentar a prescrição e o consumo, a tendência é para continuar a aumentar. Nós diríamos que, em respeito, evidentemente, pela autonomia médica, mas também há aqui uma constatação de que quem tutela a prescrição destes medicamentos pouco ou nada tem feito para solucionar o aparente, o problema que todos, mais ou menos, que todos consensualmente vamos chegando de que haverá uma sobre-medicação, um sobre-consumo. E na qualidade de professor, na qualidade de diretor de um agrupamento, na qualidade de presidente dos agrupamentos de escolas do país, dos 811 agrupamentos das escolas, da sua experiência, gostaria de saber se, da sua opinião, da sua experiência, se existe ou não pressão dos pais e ou das escolas sobre os profissionais de saúde para fazerem a administração a crianças deste tipo de fármacos e, caso exista, como podemos resolver este problema ou como é que podemos contribuir para resolver este problema da pressão que pode existir por parte dos pais ou por parte dos professores das escolas, no geral, junto dos profissionais de saúde. Depois também da sua experiência, se na sua escola, no seu agrupamento e nos agrupamentos que conhece, dos relatos que tem, se há muitas, seja lá o que isso for, isto é, Sr. Diretor fará a quantificação, se há muitas, se conhece, se há ou não há muitas crianças medicadas na sua escola, no seu agrupamento, e se essas crianças, as que estão medicadas, estão ou não estão simultaneamente a ter acompanhamento psicológico ou se é apenas farmacológico. E se tem conhecimento ainda, se estas crianças que estão medicadas ou que têm sido medicadas, se antes disso, tem conhecimento, se antes disso tiveram ou não algum acompanhamento psicológico, algum acompanhamento primeira linha, como aliás ditam as recomendações, e se esta medicação que neste momento existe, se esta situação de medicamentação é uma segunda fase, é uma segunda linha. E depois, por último, perguntar, acho que já de alguma forma respondeu a esta questão, a esta questão, mas reafirmar, ou pelo menos esclarecer, se concorda ou se tem alguma opinião sobre o facto de, ou sobre se deveria existir alguma orientação, obrigação, imposição relativamente aos especialistas que pudessem prescrever, fazer uma primeira prescrição destes medicamentos com este princípio ativo, se esse diagnóstico, essa primeira prescrição deveria ocorrer apenas por parte de alguns médicos especialistas, e diria que, queria aqui dizer que esta situação não é nova, que há um despacho de 2011, que está em vigor do anterior governo, que os medicamentos com participados destinados ao tratamento da doença de Alzheimer são apenas podem ser prescritos por médicos neurologistas ou psiquiatras. Se deveríamos ter também numa primeira abordagem esta restrição ou este filtro mais fino relativamente a esta prescrição. E era só para já. Agradecer-me uma vez mais a sua presença. Muito obrigado.
Muito obrigada. Uma nota muito breve, eu sou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é mesmo muito breve, aliás, porque já foram feitas um conjunto de questões muito pertinentes e a última coisa que tenho a intenção de fazer é repeti-las, até porque muitas delas respondidas satisfazem também a minha, não é curiosidade, mas enfim, o entendimento que gostaria de construir sobre este assunto. Dar nota de que o nosso grupo parlamentar não acompanha a iniciativa do ponto de vista da tal autonomia para o ato médico e, portanto, não se revê na iniciativa nos termos em que está colocado. Agora, À semelhança de todos os outros grupos parlamentares, olhamos para esta questão como necessidade de desbravar caminho para a entender na sua raiz. Porque, como já aqui foi dito, do conjunto de audições que fizemos, eu não faço uma afirmação taxativa, mas há, eu diria que há uma, se calhar um bocadinho mais do que a percepção, de que podemos estar perante um fenómeno de sobredoseamento, e isso implica, de facto, que olhemos para a questão com um interesse redobrado. Gostaria apenas de lhe fazer uma pergunta, até que vai ao, que tem a ver muito daquilo que aqui nos disse, mas também com algumas das questões que foram colocadas. Esta matéria, este assunto, esta questão constitui na escola assunto de debate prioritário? Isto fala-se, eu não estou a dizer que é o pai X ou Y que num momento qualquer do processo se aborda o assunto, não. Eu estou a perguntar se a abordagem desta questão é já feita como prioritária e constitui uma preocupação de forma transversal na escola. Pronto, e agora ia pedir ao Sr. Professor que, então, caso tenha disponibilidade para nos dar mais umas achegas, pedir-lhe também, se fosse possível, para mandar por e-mail o seu texto, depois... Está bem? Agradecemos. Sim, eu, muito. Obrigada.
Irei mandar por e-mail
muito bem,
o texto.
Muito bem.
Vou tentar responder às questões que me colocaram. De facto, eu acho que existe, e eu disse no texto, pressão por parte dos pais na obtenção de resultados imediatos em relação aos filhos. Por isso é que eu acho que muitos pais, porque não pensam, não estou a dizer isto em jeito de crítica, querem resultados imediatos e, portanto, preferem, acham que a Ritalina, o Concerta ou o Rubifá têm esses resultados imediatos e, portanto, preferem ir já para esse patamar antes de esgotar, na minha opinião, outros patamares que podiam esgotar. Como disse o deputado André Silva, o acompanhamento psicológico, portanto, preferem resultados imediatos e sabem que a administração desse fármaco, da Ritalina, traduz esses resultados imediatos. Portanto, há pressão por parte dos pais junto das classes médicas, penso eu. Poderão dizer também que os professores colaboram nessa pressão. Eu acho que não colaboram. Eu acho que os professores, também respondendo ao deputado que me colocou a questão, porque é que quando eles chegam às escolas isso é notado. Os professores transmitem aos pais, até porque há momentos para isso. Vocês sabem que o diretor de turma tem uma hora por semana em que recebe os pais e que lhes fala aos pais sobre o comportamento, sobre o aproveitamento, e é normal que o diretor de turma, porque os professores disseram a esse professor, que é o professor mais importante da turma, que o aluno é quieto, que o aluno não sabe escutar ou não sabe falar na vez em que tem que falar, ou seja, que reúne algumas características de PHDA, portanto, o professor transmite isso ao pai, e penso eu que naturalmente o pai quer o melhor para o seu filho, transmitirá essas informações que vêm da escola ao médico, e o médico sente-se, penso eu que esta será uma situação, sente-se pressionado, até pelo próprio pai, que quer resultados imediatos, quer que o filho se porte bem, quer que o filho esteja concentrado, e portanto o pai concorda com a prescrição médica. Eu conheço um caso na minha escola, e um caso de muito sucesso, de um pai que bateu, um casal que bateu o pé, ou interpretou aquilo que lhe foi chegando a casa através da diretora de turma, estas características que eu aqui vos disse, e que é um aluno que o pai disse, o meu filho não vai tomar qualquer espécie de... não vai tomar. E não tomou. E é um caso de sucesso. Eu vejo hoje aquele aluno, estou a vê-lo, é um miúdo do nono ano, era um miúdo com comportamentos desajustados ao nível do primeiro ciclo e, de facto, não recorreu a Ritalina, não recorreu a nenhum fármaco, portanto, recorreu à ajuda psicóloga e outras terapias, e é um miúdo que, de facto, teve sucesso. Eu vejo aquilo ali um caso de sucesso. Fico muito contente, fico muito feliz, porque percebo que, se calhar, um pai normal iria chatear o médico para prescrever a famosa Ritalina. Portanto, os pais querem, de facto, resultados imediatos que o acompanhamento psicológico não traz, eu disse isso no texto, é mais à la longue, e que se calhar a Ritalina trará, embora não pensem nas consequências futuras deste tipo de situação. O deputado João Dias, também, eu estou a saltar assim algumas perguntas, falou nas condições necessárias nas escolas. Eu acho que se nós tivéssemos nas escolas mais técnicos, estou a falar de psicólogos, não estamos mal, quero dizer, nós temos neste momento um psicólogo para 1.300 alunos, a média europeia recomenda um psicólogo para 1.000 alunos, estamos a aproximar da média europeia, mas eu acho que se tivéssemos na escola um serviço de psicologia e orientação, os famosos SPOs das escolas, onde temos psicólogos, onde temos educadores sociais, onde temos assistentes sociais, eu acho que isto era positivo também para estas equipas fazerem parte da tal equipa multidisciplinar, portanto, que iria analisar a situação caso a caso. Também penso que, e reafirmo isso, há falta de articulação, e eu culpo a saúde, há falta de articulação entre as escolas e os centros de saúde, os hospitais. Eu neste momento estou a ver um caso, eu estou a viver um caso, que é muito complicado chegar às pessoas da saúde, é muito complicado falar com o médico, é muito complicado. Uma situação que eu acho que interessa à saúde, porque o aluno está a ser acompanhado, e também porque me interessa, porque é meu aluno. Portanto, eu acho que aqui devia existir, e eu aqui digo, se calhar estou a ser injusto, que a saúde se escuda, e quando falo aqui em saúde, falo dos centros de saúde, dos hospitais, escuda-se aqui em algumas situações, nós, escolas, somos mais abertos, se calhar somos mais céleres, não é que queremos mais nem melhor para o cidadão do que quer o hospital, o centro de saúde, mas eu penso que devia haver aqui uma maior articulação entre os hospitais e, neste caso concreto, entre os serviços de psicologia e orientação que as escolas têm. Eu que há uns anos atrás que dizia que nós não tínhamos psicólogo, não tínhamos, mas temos. Neste momento, nós temos nas escolas psicólogos, mais do que um, em muitas escolas, depende do número de alunos. Temos educadores sociais que fazem um trabalho, e estou falando de um caso também concreto, que eu conheço, porque é o meu, e conheço muitos casos. Portanto, já não há só um técnico, há vários técnicos. Agora, era preciso também que a saúde se abrisse um bocadinho, não se escudasse, não se fechasse, como parece que se fecha, não é por mal, com certeza, mas haver aqui uma maior articulação, uma maior aproximação entre, de facto, estas duas grandes áreas, a área da saúde e a área da educação. E vocês fazem parte de uma comissão da saúde, chamaram aqui alguém da educação para ouvir, e eu acho que fizeram muito bem. Embora os contributos valem o que valem. Mas, e apreciei, vocês podiam só querer ouvir o doutor Daniel Sampaio, esses craques, que eles é que sabem disto, não somos nós. Nós é mais aquilo que disse o deputado André, são pessoas, percepções, mas é importante também ouvir quem está no terreno todos os dias, diariamente, quem fala com os pais, quem fala com os alunos, quem percepciona, quem percebe também um pouco deste tipo de situação. Portanto, eu penso que era fundamental aqui haver maior articulação entre os profissionais da saúde e que acompanham estes alunos e as escolas. O reforço dos SPOs era bem-vindo. Claro que sim. Mais psicólogos nas escolas, aumentar, diminuir este rácio de um para um psicólogo para 1.300 alunos, diminuir e aproximá-lo da média europeia, que é de um para 1.000, era excelente. Colocar nas escolas mais técnicos era muito bom também. Era bom, acho que poderia resolver, poderia ser uma solução para este tipo de problema. Não sei se fala. A deputada coordenadora deste grupo perguntou-me se isto fala nas escolas. Fala-se muito nas escolas, fala-se muito nas salas dos professores. Muito. Eu não digo que é diariamente, não estou tanto a falar do pré-escolar e do primeiro ciclo, porque eu sei que tem a ver com isso, mas fala-se muito nas reuniões de avaliação, pois com certeza que sim, é um momento alto, mas olha que nos intervalos os professores falam muito nesta irrequietude, neste não estar quieto, neste participar nas aulas sem esperar a sua vez, fala-se bastante, e é uma dificuldade. Os professores, quero dizer-vos, alguns professores têm dificuldade em lidar com alunos portanto, com o PHDA. É uma verdade, embora a formação nos ajude, a experiência é muito importante, mas reconheço que isso é uma verdade. No pré-escolar, há, é verdade, alunos que tomam já PHDA, Ritalina, portanto, os fármacos, já há, aliás, a proposta de lei é nesse sentido, o projeto de lei é nesse sentido, não é, é proibir, mas já há. Há um bocadinho pedindo para quantificar, mesmo na minha escola, não consigo quantificar, não sei, não consigo. Não, se calhar por estar desatento, admito que sim, se calhar os serviços de psicologia e orientação lá na minha escola podiam mudar esse turma, mas eu não consigo quantificar. Consigo lembrar-me do caso que eu há bocadinho falei e que para mim é uma vitória, ou seja, ele sem qualquer recurso, e os pais, portanto, os pais são pais informados, são pais muito informados e negaram, portanto, essa prescrição da parte do médico. Eu não sei se respondi a todas as questões, se não respondi...
E apanhei alunos irrequietos, e apanhei alunos mal comportados, e apanhei... agora, aquilo que eu pergunto é... há um fenómeno diferente nas escolas, eu dei aulas há muitos anos, há um fenómeno diferente das escolas em que estes alunos sofrem de um síndrome de hiperatividade e de déficit de atenção, ou também há, ou há aquilo que se prova que são alunos irrequietos e mal comportados, quer dizer, porque eu parece-me que muitas vezes, quer dizer, eu sei que para havia muitos alunos que eu tinha, que para eles era uma violência ter estar ali 50 minutos quietos, parados, não sei o que é, quer dizer. E às vezes havia grande balbúrdia na aula, porque eu deixava-os fazer grande balbúrdia para depois dizer, pronto, agora pronto, parou. E isto funcionava. Agora, faz-me um bocado de confusão, é nós neste momento vermos que nas reuniões de professores, o que se diz, aquele não é muito irrequieto, aquele não sei o quê, aquele tem déficit de atenção porque não consegue aguentar, não faz uma pergunta, não faz aquilo. Acho que também há não só a pressão dos pais, como também se calhar dos professores e, por outro lado, também do próprio ambiente escolar que não admite a irrequietude. Ou que acham que a irrequietude não é normal. Quero lançar esta dúvida.
Os professores sabem distinguir, e nós, eu senso comum sem distinguir, o miúdo mal criado, pronto, todo tipo de miúdo, o miúdo tem PHDA. Eu acho que nós isso sabemos, embora às vezes ali a linha é um bocadinho complicada, mas nós sabemos distinguir. Agora, eu também acho que, Aníbal, que a escola podia ser mais atrativa para este tipo de alunos. Eu acho que sim também, é isso que estava a falar. Por exemplo, há programas que nós achamos, nós, a Associação, e eu achamos que programas de certas disciplinas podiam ser modificados, mais atraentes, mais atrativos para os nossos alunos. Não é? Aquilo que eles, muitas das coisas que eles aprendem hoje em dia são coisas do nosso tempo, do século passado. Não estou a dizer mal do século passado, não estou a dizer mal. Mas se calhar a escola em algumas coisas está à frente, e eu estou-me a lembrar aqui numa coisa, se calhar não concordora, mas eu acho que a escola está à frente, mas noutra, da sociedade, mas noutras está muito atrás. É preciso, de facto, se calhar, eventualmente, admito isso, que os programas, se fossem programas mais atualizados, aquilo que se ensina. O currículo, aquilo que nós ensinamos, talvez fosse mais atrativo para os alunos, talvez eles fossem menos irrequietos, estavam interessados, estavam motivados. Muitas vezes também passa por aí, não é? Também passa por aí. Mas é um trabalho que eu acho que compete a todos nós. Eu acho que os professores fazem o seu trabalho. Eu sou professor, não tenho que defender a minha dama. A minha dama é a educação, mas os professores fazem o seu trabalho com muitos constrangimentos, como vocês sabem, cada vez mais. Pronto, e pedimos também que nos ajudem. Por exemplo, eu acho também que era importante, de uma forma indireta, e deixem-me falar disto, porque foi muito falado na semana passada, existirem nas escolas mais assistentes operacionais, que são pessoas que lidam com estes alunos. Com alguns destes alunos, são pessoas que existem, esses funcionários são muito importantes, com este e com outros. com necessidades educativas. E, portanto, são profissionais muito importantes numa escola, muito importantes. Há aqui um trabalho que estamos a fazer todos. A escola pública responde a estes e outros desafios diariamente. Nós fazemos, deixa-me dizer isto, eu disse isso na semana, nós fazemos diariamente omeletes com poucos ovos. É um trabalho fantástico dos professores, dos diretores, dos funcionários que temos, com os alunos nas secretarias. Pronto, agora, o caminho é este, mas a minha ideia vai muito na ideia do que disse também o deputado do PCP, o Dr. João Dias, e também, embora não comungando com o projeto, mas a minha ideia vai muito também de não é proibir o projeto do PAN. Eu penso que peca, porque é proibir, eu acho que devia ser uma grande exceção. Portanto, proibir não me parece, até porque íamos nos meter na autonomia dos médicos, isso é outra, mas pelo menos ser uma grande exceção, e não é. Eu temo que esteja a ser a regra neste momento, não só no pré-escolar, não só no primeiro ciclo, mas temo que esteja a ser a regra a prescrição da Ritalina, da famosa Ritalina, que eu acho que devia ser uma exceção.
Muito obrigada.
Agradecer-lhe esta generosidade de estar connosco. E nós agora vamos acertar aqui uns pormenores. Muito obrigada.
Sim, por e-mail de contacto. Aquele e-mail, sim, através do qual temos falado. Se necessitar de alguma coisa nova, vamos ter o texto. Disponha.
Bom trabalho.
Muito obrigada.
Boas audições.
Obrigada.
Bom trabalho também, e apoiem a escola pública. Faz,
claro.
Faz milagres diariamente.
Leiam hoje o Partido de Paulo Cristo.
Bom, temos que aqui acertar-nos então relativamente ao assunto. Primeira, terão reparado que recebemos dos pedidos de pronúncia escritos, recebemos três, concretamente da diretora da Direção-Geral de Saúde, do bastonário da Ordem dos Psicólogos e da Presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Portanto, sim, Programa Nacional para a Saúde Mental, exatamente, é. Aliás, é um que está aqui à minha frente. Exatamente. Portanto, nós agora temos que ver o que vamos fazer. Do ponto de vista do processo, ainda podemos fazer uma coisa relativamente, caso entendam, aos convidados que pedimos para estar aqui presencialmente e não o fizeram. Podemos eventualmente, se assim o entendermos, enviar uma carta dizendo que não puderam estar até ao dia X, caso queiram dar algum contributo escrito, disponham. É uma possibilidade. Depois, relativamente ao processo em si, existe uma de duas hipóteses. Marcarmos, caso exista por parte de alguém essa vontade, marcarmos um prazo para a apresentação de eventuais alterações ao projeto, ou, não havendo essa intenção por parte de um grupo parlamentar, o projeto é remetido para o Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de ser feito o agendamento da sua votação. Portanto, estas são as tramitações que gostava de vos ouvir.
Não há hipótese de serem feitas logo votações indiciárias ou não é necessário fazer? Eu não sei como é que é.
Votação
ser votação, não tem que ser votado aqui. É isso. Está bom, obrigado.
Vamos lá ver, o que eu gostava de vos ouvir era sobre o que caminho é que seguimos, porque também não temos muita... Aliás, não temos mais alternativa nenhuma do que aquela que eu acabei, das que eu acabei de dizer.
Eu penso que é talvez importante contactar de novo estas entidades que faltaram e pedir se querem dar algum contributo, não é? Até porque são personalidades que estão muito dentro deste assunto. Penso eu, e depois passaríamos então à conclusão do processo em grupo de trabalho. Mas acho que era importante ouvir estas entidades, se eles quiserem dar o contributo.
Eu diria que ainda há uma terceira hipótese, que é o autor da iniciativa fazer as alterações que entender ao texto e fazê-lo subir para a votação.
Todos isto podem pretende... fazer alterações.
Não. O autor da iniciativa pretender só e apenas ser o único a fazer alterações ao seu próprio projeto e fazê-lo subir na generalidade e depois, se passar, seguirá o seu processo na especialidade. Eu devo confessar que ainda não sabemos, não refletimos exatamente qual é que deve ser o caminho a seguir, porque me parece que é evidente que não há, digamos que, propostas que possam ser feitas no sentido de o processo sofrer indiciários e ter o seu caminho, no fundo, que tenha um processo legislativo com desfecho feliz, com uma aprovação. E, portanto, ainda não sabemos exatamente o que é que faremos, mas provavelmente, faremos as alterações que entendermos e levaremos a votação na generalidade. Não sei se quiserem ou não seguir um bocadinho aquilo que me parece que foi a sugestão da deputada Isaura do PSD, concordando com a senhora coordenadora, dando um prazo, imaginemos, de a partir de hoje ou de amanhã, que saia a carta à comunicação para as entidades que não vieram, dando um prazo de uma semana ou de duas semanas, fim da qual voltamos a fazer uma reunião e última reunião para decidir e definir então o que é que se faz com o processo. E até lá, pessoalmente, eu terei uma posição sobre aquilo que pretendemos fazer. Não sei se vos parece agradável ou acompanhável esta proposta.
Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado. Eu iria sugerir aqui uma proposta concreta, que era de 10 dias. Aliás, concordo com essa sugestão de se fazer ainda uma consulta por escrito às entidades que não tiveram a oportunidade de estar presencialmente, portanto, dando-se essa oportunidade num prazo de 10 dias. Sendo certo que mais 5 dias para as alterações que qualquer grupo parlamentar queira apresentar e depois terminar todo esse processo. Qualquer das formas, entendo que qualquer dos grupos parlamentares que aqui estiveram presentes ou não estarão esclarecidos com aquilo que foi das duas audições que fizemos. Ainda assim, um prazo de 10 dias para que aquelas entidades ou individualidades que não deram os contributos, mas possam dá-los por escrito, e que depois mais 5 dias, perante outros esclarecimentos que possam surgir, que é um prazo razoável para se proporem alterações ao projeto e depois dar-se o seu encaminhamento para o término deste processo legislativo.
Eu ia exatamente propor esses prazos. Ou seja, 10 dias que seriam, se me ajudar aqui a contar, para dar às pessoas que não estiveram presencialmente para se pronunciarem, isso vai dar qualquer coisa como... Ora, como? Ok, muito bem. Até 25 de março. E depois, o prazo para a entrega de eventuais alterações, nomeadamente do próprio promotor, apontaríamos para na segunda-feira imediatamente seguinte, para o dia 1 de abril. Não é? Portanto, dá mais que tempo suficiente. Certo? Na posse destes dados, provavelmente íamos ter que fazer então a nossa última reunião, não é? Quer existam alterações, quer não existem, convinha fazermos, obviamente, sentarmos-nos aqui. Eu não tenho qualquer hipótese, nós marcámos isto para as quartas-feiras, eu não tenho qualquer hipótese no dia 3, porque estarei a vir de Bruxelas e, portanto, não tenho possibilidade. Se fosse possível nós falarmos um pouquinho na quinta-feira, que é tipo 12:15... Porque não vamos precisar de muito tempo. 2:30, antes do plenário?
Estamos a falar quarta-feira?
Porque se entrarem iniciativas, não é verdade? Alterações. Estamos a dar um prazo. Imagino que entram iniciativas, entram alterações. Temos que as consensualizar aqui.
Sim, eu só tenho uma dúvida que é o seguinte, que é, se entrarem propostas de alterações, e se todas elas forem reprovadas, as propostas de alteração, e naturalmente a proposta base essa será garantidamente reprovada, significa que o processo morre. Pode querer o autor da iniciativa, é esta questão que não está salvaguardada ainda, o autor da iniciativa pode não querer que haja alterações a serem votadas, porque o processo ainda não foi votado na generalidade, pode querer alterar só e apenas ele próprio o texto base na generalidade e fazê-lo subir. Porque se nós seguirmos só e apenas um dos caminhos, que é esse que estamos aqui em cima da mesa, o processo, o mais certo é que vá ser reprovado na totalidade na comissão, isto é, há uma probabilidade grande de as propostas de alteração serem reprovadas, assim como o articulado da proposta base. E assim já não sobe ao plenário para a votação na generalidade. E, portanto, há uma outra alternativa que gostaria ainda de ter tempo para decidir, e pode ser até ao fim do prazo que damos aos senhores, às entidades, para decidir se faremos então essa metodologia ou se simplesmente fazemos subir o projeto na generalidade tal como ele está e é chumbado, ou com alterações e depois logo se vê.
Então vamos combinar uma coisa, penso que é mais prático. Os tais 10 dias para a resposta é o período de reflexão, o deputado André faz a reflexão e depois transmite-nos, no caso transmite-me a mim, e de acordo com o que me transmitir combinamos o que fazemos.
Eu só quero dizer que o senhor deputado André Silva fará o que regimentalmente for possível e entender fazer. Portanto, nós cá estamos, já temos esse prazo definido e durante esse prazo irá definir a estratégia que queira intervir e regimental, desde que se cumpra aquilo que é o regimento, então, seja por via da subida tal qual como está ou por outra forma qualquer, nós cá estamos para cumprir esse regimento e o que é feito. Pronto.
Não. Damos os 10 dias para resposta às entidades e nesse prazo também o PAN se manifestará relativamente ao que pretende fazer, porque há uma coisa que é evidente, se subir no estado em que está, não vai ter vencimento. Portanto, de alguma maneira cabe ao PAN, porque nenhum dos grupos parlamentares vai apresentar proposta nenhuma de alteração. É isto. Não, nós eu também já te vamos terminar. Pronto, combinamos assim? Está correto? Ok. Pronto. Então, até amanhã.